Estamos de volta com o CBN Saúde, hoje falando sobre o ebola, e nosso convidado é o médico infectologista Luiz Jorge Moreira Neto. Ele é professor do Unicesumar, do curso de medicina. Professor doutor Luiz Jorge Moreira Neto já explicou pra gente no bloco anterior um pouco sobre o que é o ebola. Falou sobre origem, está lá na África. E a gente ouviu agora também no Saúde em Foco um pouco mais sobre esse tema. Isso significa que a gente deveria ter um olhar mais atento, ou seja, as autoridades de saúde, inclusive de todo o planeta, para a África, para tentar conter o vírus ali na África, para que a gente não corra o risco de espalhar, digamos, esse vírus por outros continentes, doutor?
O grande problema é a condição socioeconômica desses países. Eles são carentes de tudo, de comida, de condições médicas, de profissional médico especializado, outros profissionais de saúde, de medicações mais simples, e dependem basicamente de ajuda da Cruz Vermelha, alguns países ainda ajudam, e dos Médicos Sem Fronteiras. É uma epidemia que é muito, muito provável que se resolva por si só. Vai matar muita gente lá, mas vai resolver por si só, independente dos esforços dos países. Mas quanto mais esforços forem feitos para conter a doença, menos mortes vão haver, e essa doença tende a se resolver mais rápido à medida que os esforços forem sendo evitados com mais intensidade. Então, os países que são mais ricos deveriam estar ajudando esses países que são mais pobres, por uma questão humanitária. Mas a gente vê que, infelizmente, isso não vem sendo ocorrendo com tanta frequência.
Na verdade, deveria sim haver um investimento significativo, porque você me dizia antes, inclusive do início da nossa conversa, que essa questão de vírus não é apenas um ebola. A gente já teve, por exemplo, na África, o surgimento da AIDS, que hoje é um problema global, né?
O vírus da AIDS também surgiu na África. Ele é um vírus que ele é derivado do vírus da imunodeficiência símia. Também foi transmitido inicialmente através do contato com macacos. E hoje essa epidemia global aí que tem milhões de casos em todo o planeta. A diferença do ebola para o HIV é que o HIV demora muito mais a matar, então ele é um vírus que tem mais facilidade para transmissão. A pessoa que tem AIDS, ela fica transmitindo o vírus, às vezes, por até 10 anos, sem ter nenhum tipo de sintoma. O ebola, ele mata em pouco menos de uma semana, na maioria dos casos. Então, a transmissão para a disseminação da doença do ebola é bem menos eficaz do que no HIV. Isso, apesar de ser muito triste, a quantidade de mortes que o ebola causa, é um único fator positivo dessa doença, porque como ele não consegue se transmitir para tantas pessoas com tanta facilidade, torna a doença mais facilmente restritiva.
Muito bem. Bom, vamos pensar um pouquinho sobre essa questão dos centros de referência. Eu vi algumas notícias ali dos jornais espanhóis na semana passada, e até mesmo especialistas questionando ali o fato do Carlos III ser um hospital que talvez não tenha todo o aparato necessário para dar conta do tratamento do ebola. Nós temos ali uma enfermeira que já faz mais de semana está sendo tratada. Isso significa que a gente tem ali poucos centros de excelência para o tratamento do ebola no planeta?
Na verdade, não existem muitos especialistas em ebola, que há pessoas que estudam muito, porque como é uma doença muito restrita, o maior especialista da doença faleceu atendendo doentes com ebola, né? A gente tem aqui no Brasil equipes que foram treinadas através do que se conhece da literatura disponível. Nós temos aqui no Paraná 5 centros que seriam os centros concentradores, né, os centros de referência estaduais. São o HC, da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e os HUs, de Londrina, de Maringá. Então, o HU aqui de Maringá é o hospital que está relacionado para poder atender esse tipo de doente até que ele ocorra a transferência para o centro de referência nacional, que é o Instituto Evandro Chagas, da Fiocruz, no Rio de Janeiro. E os HUs de Ponta Grossa e de Cascavel. Esses lugares aqui no Paraná são os lugares que estão adaptados para poder receber esse tipo de paciente. Ou seja, eles que têm as vestimentas necessárias, eles receberam verba para poder se adequar para essa doença. E são os locais para onde as pessoas potencialmente doentes ou as que têm suspeita de doença deveriam se dirigir, para daí sim serem transferidas para o Rio de Janeiro. Lá a equipe da Fiocruz é a equipe que está mais bem treinada para isso, eles têm todas as condições, eles têm uma ala que está separada só para isso. No momento a ala é ocupada apenas pelo paciente da Guiné, que, desse caso de Cascavel recente, mas a gente receia que isso daí possa tomar uma proporção que a gente não tem a perna para poder tocar isso daí. E pode acontecer como aconteceu na UPA de Cascavel. Precisaram fechar a UPA para poder desinfetar a UPA inteira. E com certeza, a gente até vinha comentando, quando essa UPA reabrir, não sei se ela já reabriu, mas ela não, ninguém vai se consultar nessa UPA, pelo menos durante um tempo, né? Pela preocupação. Felizmente, o paciente parece que não tem o ebola. Já saiu o primeiro exame no sábado, né? O exame foi repetido para a gente poder ter a resposta, o resultado deve sair hoje. E esse exame, dando negativo, o paciente vai ser desmontado todo o esquema de monitorização das pessoas que tiveram contato com ele, e o paciente vai terminar de ser observado até que ele tenha uma plena recuperação e possa ir embora. Provavelmente ele tem alguma outra doença, mas não ebola. Pode ser dengue, pode ser malária. O que dificulta um pouco é que o sangue desse paciente não pode ser manipulado. Sendo uma suspeita de ebola, é só feito o exame para ebola. A gente não consegue fazer exame para as outras doenças que podem ter um diagnóstico diferencial, que podem ter sintomas parecidos. A própria dengue apresenta sintomas iniciais muito parecidos. A febre amarela tem uma manifestação assim, muito semelhante. E outras doenças que também podem ser detectadas, nesse momento, não foram testadas ainda, para não ocorrer a manipulação do sangue desse doente.
A manipulação é perigosa?
A manipulação é perigosa, é perigosíssima. Para você ter uma ideia, o tempo de incubação, ou seja, o momento que a pessoa pega até o momento que ela vai apresentar sintomas, é de 21, chega até 21 dias no contato pele a pele. Ou seja, se você teve o contato com a pele da pessoa...
E só o contato com a pele é suficiente para transmitir o ebola?
Desde que haja suor. O vírus ebola, até bom você ter tocado nisso, ele é transmitido por secreções, saliva, fezes, lágrima, suor, sangue, sêmen. Então, se a pessoa está com aquele acesso febril e está suando e você tem contato com a pele dela, você pode ter algum pequeno machucado que pode transmitir, mas acredita-se que até a transmissão por pele íntegra, aquela pele que não está machucada, pode transmitir o vírus.
Então, o vírus...
É um vírus
altamente contagioso.
Ele é altamente contagioso. Você contrai essa doença apenas de tocar na pessoa. Já a via respiratória não é tão importante. Então, você estar no mesmo ambiente que a pessoa, respirando no mesmo ambiente, sem ter um contato muito próximo, pode te deixar... Você pode não pegar. Provavelmente você não vai adquirir a doença. Nesses casos, o período de incubação é até 21 dias, leva 3 semanas para a pessoa apresentar sintoma, porque é muito pouco o vírus que transmite. E aí é onde eu quero chegar. O contato com o sangue da pessoa, vamos supor que você se espeta com uma agulha que puncionou, em 2 dias a pessoa já apresenta sintomas, porque a quantidade de vírus que é transmitido dessa maneira é muito alta.
Então, enquanto esse contato, digamos, com a pele é mais tranquilo, quer dizer, vai ser contaminado, mas se for com sangue, então aí é...
Se for com sangue, o período de incubação é bem mais curto e a tendência da doença é ser mais grave, porque uma carga viral, quer dizer, uma quantidade de vírus que é transmitido para a pessoa é muito maior de uma vez só, é muito mais rápido.